Audiobook grátis apresenta. De repente, sem que ninguém soubesse por quê, todos nós, com afinco, conhecimentos práticos e mesmo erudição, tornamos a descobrir que a cidade continua a ser, não a terra dos cinematógrafos, não o país dos melômanos, não o paraíso das cocotes, mas apenas o reino da batota. Sim, cá estamos numa desenfreada e arruinadora jogatina. Não é Monte Carlo. E pior. E incomparavelmente pior. Não é Cascais, não se assemelha a nenhuma cidade de cura e de passeio do mundo porque reúne todas as cidades de cura e as que adoecem a gente nesse apetite desenfrado do jogo. Joga-se nos cavalos, nos galos, na loteria, no bicho, na renda da alfandega, no final da loteria, nas somas de diversas produções comerciais, nas flores, na eletricidade, na hipótese de ganhar, joga-se em todas as ruas, em cada canto aposta-se no dado, no baque, no poker, na roleta, no vermelhinha, no cometa de Halley, na 128, João de Rio Governo, na possibilidade da morte de pessoas F notáveis, na flutuação do câmbio, na honra alheia, no que fará o sentimental chefe de polícia, a mulher do Praxedes tem um amante, zero. Antunes. Barra vertical, lá amante tem. Agora o Antunes é que não, afirmo-te. Vi entrar. Aposto, caso como não é, o chefe de polícia o ai proibir o jogo, aposto como não. Um contra 10 como ai. 20 contra um como não ai. E inteiramente o delírio. Vê-se um ajuntamento, na rua. E talvez um conflito? Não. E apenas. Um grupo de jogadores que espera o resultado, pelo telefone, de uma das muitíssimas loterias que se extraem durante a noite. Vê-se uma casa, iluminada. E uma festa? Não. E um clube de jogo. Tudo é jogo, só jogo. E agora é que se compreende, na sua extensão, a influência dos costumes nas frases de Calão. Bem conheço o teu jogo, já se pode dizer que é do Rio. Ele vê jogo em tudo. Quando uma senhora exclama barra vertical, cartas na mesa. Senhor meu marido, ninguém duvida que ele venha de um clube de jogo e que ela saiba jogar o solo, ou pelo menos o 7 é. Meio. Quem estuda um pouco o movimento do jogo público fica principalmente admirado como há tempo e gente para tantos jogos. E quase inacreditável. Outrora nós jogávamos e bastante. Hoje é uma lúria e uma fúria em que a inteligência para ganhar dinheiro toma proporções esplendidas. Passei 2 dias a saber de jogos, começando pela loteria, a grande inicial. Era um dia de semana, a rua Visconde de Itaboraí. Havia uma densa aglomeração à espera do resultado, empregados de bookmakers equilibrados à beira da calçada, garotos, encarregados de comunicar o número da sorte grande aos pequenos bagueiros trepados nos portais, mulheres cobertas de trapos. Sórdidos, empregados da alfandega, homens de mãos calejadas, marinheiros e soldados de polícia. Não era possível a entrada do público para a sala das extrações, devido a essa impenetrável muralha humana que se estendia pela calçada. Os garotos aproveitavam os volumes retirados dos armazéns aduaneiros, que atravancavam a rua, para ficar em ponto mais alto. Os ruídos secos das máquinas fichete, ouvidos no recinto, eram de vez em quando perturbados pela passagem estrepitosa de pesados caminhões e pelos fortes gritos dos cocheiros indignados: olha à frente, diabo! Todos esperavam ansiosamente o número da sorte grande, que decidia o resultado do bicho. 130 João do Rio, lá dentro, compassadamente, continuava a ser feita a extração da loteria, 50 contos de réis. 50 contos de réis. Houve um prolongado silêncio. Os que formavam a impenetrável muralha humana ficaram atentos, pareciam suspensos. Os ruídos ríspidos das máquinas fichete morriam aos poucos. A penúltima roda, tocada com mais força, ainda girava. Faziam-se cálculos. Lentamente o número da sorte grande apareceu. A turba espalhou-se, deixando a calçada livre, e os garotos reuniram-se nas primeiras esquinas. Nas sacadas dos velhos prédios da rua Visconde de Itaboraí apareceram pessoas a interrogar: que bicho deu? Alcubei, qual foi o final? Ficaram somente na sala das extrações 08. Interessados pela loteria. A galeria destinada às famílias também esvaziara integralmente. Porque só interessa o jogo do bicho. O jogo do bicho. Pouco tempo depois da Revolta da Armada, em 1893, o Barão de Drummond começou a explorar no Jardim Zoológico o famoso Jogo do Bicho, que se alastrou rapidamente pelo Brasil inteiro, com os tentáculos de um polvo colossal. Por essa ocasião, o número de visitantes do Jardim da Rua do Visconde de Santa Isabel era diminuto. Mas, passados alguns meses, aumentou extraordinariamente. Os bons da extinta companhia que serviam o bairro partiam, desde o meio-dia até as horas da tarde, da Rua da Uruguiana, estreita e cheia de curvas, repletos de passageiros. Os meses passavam e as autoridades não impediam a jogatina, que cada vez tomava maiores proporções. Um dia, mais de um ano após o aparecimento do famoso jogo, que já havia atingido ao delírio, o chefe de polícia lembrou-se de impedir a venda de poules. O jardim fechou. Os inúmeros bookmakers, que já haviam surgido em todos os pontos da cidade, suspenderam por alguns dias as operações. Depois, cada banqueiro tomou a resolução de aceitar apostas para o bicho, antecipadamente. Colocado dentro de uma caixinha, que ficava pendurada no teto da sala em que eram vendidas as poules. Os apostadores que aceitaram o novo sistema não foram muitos. Poucos depositavam confiança nos proprietários de bookmakers. Estavam no princípio havia hesitação. Foi então que apareceu o jogo do bicho pelos finais da sorte grande. Mais tarde, a casa bancária pertencente a M. Ribeiro, instalada na Rua do Ouvidor, próximo ao Largo de S. Francisco, começou a vender poules por um novo sistema denominado o moderno, que ainda hoje existe. Para verificar se o resultado deste sistema é preciso somar todos os números dos bilhetes premiados até 2008, inclusive 132J01 do Rio. Depois veio o Rio, que consta da multiplicação do segundo prêmio pelo primeiro, desprezados os três últimos algarismos. Veio o salteado, veio tudo quanto a matemática podia facilitar, passando o primitivo sistema a ser distinguido pelo nome de antigo. De vez em quando, uma autoridade policial, como que desperta de um profundo sono, lembrasse que o jogo é uma contravenção prevista pela lei, faz tentativas para reprimi-o. Mas, diante da falta de provas para caracterizar o flagrante delicto, as providências são integralmente inúteis. Antigamente, os grandes bookmakers exam instalados nas agências de bilhetes de loterias, e os pequenos nos botequins ordinários dos arrabaldes F nas casas de quintada, e a venda do famoso jogo, em qualquer dos bookmakers, era feita reservadamente. Hoje é exatamente ao contrário. Nas ruas de maior trânsito da cidade há grandes casas de bicho, todas apresentando o aspecto característico das casas bancárias das cidades florescentes. Outras estão estabelecidas em estreitos corredores, tendo apenas uma vitrine na porta, onde se vêem espalhados ao acaso alguns cartões postais, enroscados e esmaecidos pelos raios do sol, e vários cartazes, reclamos de loteria extraídas. Um pouco afastados do centro, os bicheiros têm somente pequenos balcões de pinho, sob a guarda de uma quase sempre criança, os proprietários desses bookmakers. Bookmakers são, em sua maioria, vendedores ambulantes, que percorrem, de meio-dia às 2 horas da tarde, as estalagens, casas de cômodos e as oficinas que ficam nas proximidades. Os bookmakers começam as suas operações às 11 horas da manhã. O movimento, à proporção que se vai aproximando a hora de fechar o jogo, vai aumentando. Às 2 horas da tarde atinge a maior intensidade. Os empregados não descansam um minuto. E um sair e entrar de gente numa verdadeira agitação de colmeia. Muitas vezes as próprias autoridades policiais, que também vão atrás de ganhar no bicho, cruzam-se à porta com indivíduos bastante perigosos. Às 2:01 é fechado o jogo e conferida a feria. Depois, a um intervalo de 3 horas, começa o jogo da noite. Os bookmakers vendem, além dos 4 sistemas do jogo do bicho dos 4 prêmios, loterias clandestinas e impagáveis. Basta percorrer os olhos pelos anúncios dos jornais para ver a fabulosa quantidade de loterias da última hora, conforme dizem os apostadores, que são extraídas nos fundos dos bookmakers, depois do anoitecer. Outras há que não são extraídas em lugar algum, como o Jardim da Floresta, o Globo Terrestre. O resultado é feito a lápis, à vontade do banqueiro. Quem não conhece as loterias da noite? Popular, Caridade, Companhia Industrial Americana, Moderno Loto, Companhia Elegante, Garantia, Bu Nascente da Sorte, Estrejo do Destino, Museu das, Flores, Segurança, Grêmio F. Lumineus e vírgula mais Industrial vírgula Mineira, Industrial Brasileira e outras. Que vos lo a verificação de cada uma das referidas loterias, clandestina, loterias que o freguês não recebe nenhum bilhete contendo o número jogado, é feita de modo diverso. Abasta ler os prospectos para edificação propriá. A caridade, por exemplo, é assim caridade a sociedade beneficente de acordo com o artigo 31 dos estatutos ficou. Remido sócio. Que M aceitam-se encomendas. As encomendas são feitas nas agências onde se exibem os referidos prospectos e a verificação do número sorteado é feita, todos os dias, numa casa de bilhetes de loterias da Rua Gonçalves Dias, Pro. Cima ao Largo da Carioca. Companhia Industrial Mineira foi apresentado hoje um memorândum que se acha registrado sob o número Vida Vertiginosa 139 única que se verifica sob a fiscalização dos senhores agentes e soclos. Dizem pertencer ao proprietário de uma agência de bilhetes de loterias, estabelecida no Largo de S. Francisco. Esta é mais simples. Brinde aos fregueses de casa talismã da sorte. O número é verificado pelos finais do Grande Prêmio da Loteria da Capital Federal. Pertence a uma casa da Rua da Assembleia, próxima à Rua Gonçalves Dias. Numa casa do Cães dos Mineiros, também se vende jogo do bicho em semelhantes condições. Quadro Sociedade Anônima foi resgatado hoje o debenture N. Realmente a sociedade é tão anônima, que ninguém sabe onde ela está instalada. Outra, Companhia Elegante Garantia Mutua de acordo com a cláusula V de nosso regulamento, foi bonificado o sócio inscripto sob o N. Ainda ousa a Companhia Industrial Americana de acordo com os nossos estatutos e nos ter. Mós do artigo 6 do DEC. N. 177-A, de 15 de setembro, de 1893, e o que preceituam as letras A e C das condições do empréstimo publicado no Jornal do Comércio de 30 de maio e 9 de agosto de 1906. Esta companhia resgatou os debentures. O suposto empréstimo pedido por esta companhia, que funciona na Rua 7 de Setembro, pro cima do Carmo, é da insignificante quantia de $1, recebendo o acionista a importância de 205, mais quando for sorteado. 7 num bookmakers da Rua Visconde de Sapucaí, quasi ao chegar à Rua do Frei Caneca, a loteria, da noite de hora em hora. Às 7 horas, nascente da sorte. Às 8 horas, ocidente da sorte. Às 9 horas, última, o orvente. Desde o anoitecer até às 9 horas, a rua fica cheia de viciosos que esperam o resultado das três loterias clandestinas. Ainda há outra loteria clandestina, cuja verificação do número premiado é feita de um modo bastante complicado. Moderno Loto e Nuega DS Wild DSNN a 1 Char Ride 600 mil SF o CPR que a 60 mil CID NT as Lacaoro SD a 30 mil Araui, o TA APA e o I 20 mil SEIES da de Sando de Adana e CD a Azum. Verificação Labanca, a 7% HNU, MN. 185, somando a importância de todos os prêmios distribuídos tem-se um resultado de um 3.108, enquanto que o freguês, jogando em todos os números, emprega a quantia de 1.000.800. Na mesma casa, que é na rua do artigo cujo número está indicado na lista do sorteio, é verificada, às 8:04 da noite, uma hora depois do Moderno Loto, a loteria da Companhia Elegante. Esse jogo de que apenas esboço alguns dos vagos planos, é o jogo da cidade inteira, o jogo global, o expoente zoológico e palpiteiro da vertigem urbana. Jogam todos, como que forçados por um sentimento misterioso e indominável. Há nessa torrente de exploração casos bruscos de engraxates virados em milionários, de fortunas queimadas em um mês, de roubos de banqueiros pelos próprios sócios, de banqueiros que fazem mil contos e acabam sem vintém, de taberneiros analfabetos jogando com os maços de 100 contos, de sujeitos que têm 20 e 30 casas de bicho espalhadas pela cidade, e além de explorar o povo, exploram os próprios vendedores. Ha, porém, os outros, os lugares onde se joga a roleta, o baque, o poiquer, a vermelhinha, o dado, desde os chamados clubes chiques, nevrálgicas salas de mistura social, até os outros us, dos malandros com escalas pelas salas de casa de família, que tiram barato para ajudar o chefe. Quantas casas de jogo há na cidade? Seria impossível uma estatística, tantas a que os próprios jogadores profissionais não conhecem. Em nome da moral, dos princípios da moral, muita gente se revolta ou finge revoltar-se, pedindo aos chefes da segurança perseguição, que extinguindo alguns focos fatalmente valoriza outros. A moral é uma qualidade que se exige nos outros. E é cada vez mais a mais elástica qualidade social. A maioria dos que clamam jogam morbidamente. Mas nem pode deixar de assim ser. O jogo é uma aventura. Num país novo, o espírito da aventura prolifera e os aventureiros são em grande número. O ideal humano é o dinheiro. O principal é ter dinheiro. Com pouco trabalho ou nenhum. Vem a negociata. Vem a jogatina. São as irmãs naturais da ladroeira, aristocráticas de processo. E a situação é tal no torvelinho vertiginoso da vida nova que, único cidade de mundo a cidade tem uma classe privilegiada e considerada pelos fornecedores, pelas cocotes, pelas classes que dão consideração, a classe dos jogadores de primeira, enquanto eles são de primeira. Quem é aquele cavalheiro bem posto? Muito distinto. Tem as melhores mulheres do Rio. J. A. Veste, pagando, nos melhores alfaiates. Ah, paga generosamente a todos. Mas afinal quem é? Ah, sim. Ele joga. Apenas? Barra vertical, tem um clube e várias casas de bicho. Mas é muito distinto. Jogo como profissão confessável, aqui, apenas. Distinto é possível. As palavras têm a significação que lhes empresta a época. Distinto agora é o cidadão que se destaca pelo dinheiro seu ou dos outros. E depois o jogo é visceral aqui. Ainda agora abro um jornal e leio. Foram presos ontem em plena rua dois garotos, um de 5 outro de 6 anos que jogavam a roleta. O mais velho era um inventor do instruio e estava no seu direito. Da miséria rar PV.